Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Esta semana viajamos até Stuttgart, vamos ao encontro de José Fontainhas, ele que é um antigo estudante de gestão e também de engenharia industrial na Universidade do Minho. José, muito obrigada por aceitares o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Alumni pelo Mundo. Eu gostava que nos explicasses desde já como é que foi o teu percurso, tanto académico e profissional, até chegar às funções que exerces hoje em Stuttgart.
Olá, Liliana. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Sempre um gosto voltar a recordar esses tempos da Universidade do Minho. Sim, o meu percurso começou em 2008, na licenciatura em gestão. Devo dizer que não era a minha primeira escolha também antes de ser colocado em gestão. Foi assim uma decisão quase de última da hora, porque na verdade eu queria estudar engenharia. Mas mudei a minha decisão e posso dizer que não me arrependo. Aprendi muito, fiz muitas e boas amizades durante o curso e, como sempre tive esse bichinho pela engenharia, decidi depois, na altura de fazer o meu mestrado, de enveredar então pelo mestrado em engenharia industrial, onde acabei por descobrir que realmente aquilo que eu gostava mesmo de fazer era trabalhar em gestão de projetos. E isso foi aquilo que, de alguma forma, me começou a moldar agora enquanto profissional e que me tem acompanhado até hoje em dia.
Tu tentaste logo uma oportunidade profissional fora do país?
Não. No entanto, não tentei de imediato, mas sempre foi algo que tive em mente fazer, porque durante o meu período na Universidade do Minho, também não cheguei a realizar Erasmus. Na altura a situação não correu da melhor forma, da forma como eu esperava, e acabei por não fazer Erasmus, mas sempre tive essa vontade de viver um bocado fora do nosso país, fora do nosso cantinho, e muito em parte por causa da influência que tive de um grupo de estudantes do qual fazia parte, a IESEC, eu penso que ainda existe em Braga. Sempre tive essa vontade e acabei por, depois de começar já a trabalhar na Bosch, que é a empresa onde atualmente ainda trabalho, de começar a estudar mais a fundo essa hipótese. E 4 anos depois de começar a trabalhar na Bosch, aí em Braga, tive a oportunidade de vir para a Alemanha e encontro-me aí desde então.
Muito bem. Olha, esta integração no mercado de trabalho, ainda que seja uma experiência mais internacional do que nacional, foi difícil tu encontrares uma oportunidade de trabalho depois de terminares o teu mestrado, a tua especialização em engenharia industrial?
Eu devo dizer que não foi fácil, no entanto, eu penso que todos os passos que eu fui dando ao longo da universidade de alguma forma contribuíram para que não demorasse assim tanto tempo. Na altura, recordo-me quando terminei o mestrado, naturalmente, como muitos de nós, de enviar candidaturas para algumas grandes empresas, sempre ambicionando poder trabalhar com esses grandes nomes da indústria. E a oportunidade na Bosch surgiu no final de 2000 e, 2000, de 2013, altura em que eu comecei o processo. E foi um processo algo longo, nunca tinha tido um processo tão longo ou tinha ido tão até fundo em entrevistas, mas na altura tudo aquilo que eu tinha feito na universidade acabava por fazer clique e fazer o check em diferentes requisitos que eram pedidos na altura pela empresa, e sem dúvida que algo que ajudou também foi o facto de eu já tentar aprender algum alemão na altura, claro, noções muito básicas da língua, mas que para as pessoas que estavam a recrutar, na altura, tudo fez muito sentido.
E neste momento, quais são as tuas funções? O que é que tu, fazes em concreto na Bosch?
Então, curioso é que eu continuo a trabalhar como gestor de projetos, ou seja, tudo aquilo que eu fiz, desde o momento em que saí do mestrado de engenharia industrial, onde me especializei em gestão de projetos, e gestão de inovação, foi trabalhar na área da gestão de projetos. Agora, o âmbito ou o momento do produto em que eu estive envolvido é que tem vindo a mudar. Quando eu comecei a trabalhar em Braga, estava inteiramente ligado à parte produtiva, ou seja, transformar uma ideia em realidade, como eu costumo dizer. E quando vim para a Alemanha pela primeira vez, estive envolvido mais, a trabalhar mais próximo de uma equipa de desenvolvimento, ou seja, passar da ideia ao produto real, ou seja, passar dos requisitos ao produto em si, e agora eu sou gestor de projetos, mas responsável pelo cliente, ou seja, tenho funções mais globais a nível do projeto, neste caso até um programa, que englobam naturalmente tudo o que diz respeito ao desenvolvimento, à parte comercial e também à parte produtiva.
Voltando atrás no tempo, esta passagem pela Universidade do Minho, pelo curso de gestão, de engenharia industrial, pela ESEC, enfim, toda a experiência que adquiriste na Universidade do Minho, sentes que de alguma forma fez a diferença no teu percurso e ainda hoje são ferramentas que te são úteis?
Sem dúvida, eu acho que enquanto estudante é sempre muito fácil nós questionarmos o porquê de estarmos a fazer isto na cadeira A, B ou C, mas acho que na verdade contribui tudo para, acima de tudo, nos desenvolver enquanto pessoa, abrir a nossa mente para outras realidades, para outros tipos de conhecimento, que podendo não ser linearmente utilizados no nosso dia-a-dia, são sempre úteis para nos construir e ajudar a criar formas de pensar. Em particular da Universidade do Minho, e aqui se calhar olhando mais um bocado para a parte do mestrado, tive ali um ou dois professores que sem dúvida que me marcaram bastante, principalmente em mostrar o mundo que era a gestão de projetos, que para mim, vindo do curso de gestão, era algo que era do qual não se falava, se falava muito pouco, e ter tido a oportunidade de trabalhar com esses professores que, para além de terem a sua vertente académica e lecionarem as aulas, tinham também uma vasta experiência profissional já na altura, fez com que eu me motivasse também para perseguir esta carreira e para estar, sem dúvida, onde estou hoje.
E que memórias guardas desses tempos de estudante?
Acima de tudo, naturalmente, memórias muito, muito positivas. Eu não sou muito saudosista, no sentido em que não sou o tipo de pessoa que diria que se pudesse voltava para trás. Acho que hoje em dia tenho mais coisas na vida que são bem mais importantes para mim, ou que têm um nível de importância bem maior. Mas, sem dúvida alguma, todas as amizades que nós construímos ao longo desse percurso, todos os momentos que se foram criando e as aprendizagens que tivemos ao longo do caminho fazem da experiência na Universidade do Minho em particular, para além de ser na minha cidade, é uma universidade pela qual tenho um carinho especial, fazem-me com frequência recordar bons momentos que passei com os meus amigos nessa altura.
E qual é a música que, quando ouves, te leva até esses momentos de estudante?
Eu tenho uma boa memória, ou são várias boas memórias, de um bar que nós quase que apadrinhamos desde o primeiro dia que nós íamos para aquele bar, que era o Rockstar. Onde quase todos os dias lá íamos, se fosse para trabalhar ou para tomar um café no final do dia, e naturalmente que éramos sempre acompanhados por boa música rock, e por isso a música que eu associo a esses bons tempos da universidade é Better Man, dos Pearl Jam, uma música que eu ainda hoje ouço com bastante frequência. Watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him, can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Talk
love. There's no one else who needs to know. She tells herself.
Da música, voltamos à conversa com o convidado de hoje aqui do Alumni pelo Mundo, é o José Fontainhas, estudou gestão e engenharia industrial na Universidade do Minho, atualmente trabalha na Bosch, mas em Stuttgart, na Alemanha. José, quando chegaste à Alemanha, ou a Stuttgart mais concretamente, como é que foi esse primeiro encontro?
Devo dizer que não foi difícil, e foi uma experiência até bastante interessante, ou seja, para mim nunca ter saído de Portugal, nunca ter passado tanto tempo fora, ou planear passar tanto tempo fora, foi sem dúvida uma descoberta, era tudo novo, um país novo, cidades novas, pessoas diferentes. Na altura, como o convite foi feito através da empresa, eu tive algum apoio para realizar essa integração na Alemanha, ou seja, encontrar uma casa, abrir uma conta no banco, aquelas coisas mais mundanas, mas que para quem ainda não dominava ou quem não falava a língua eram mais difíceis ou menos acessíveis. E eu recordo-me que na altura, quando eu mudei para a Alemanha, já tínhamos uma boa comunidade de portugueses que trabalhava, coincidentemente, também aqui na Bosch, o que, sem dúvida alguma, que facilitou essa adaptação àquilo que era a realidade alemã. Eu cheguei no inverno, ou seja, quase no final do inverno, em fevereiro, e a partir daí apanhei muitos portugueses pelo caminho, com quem me cruzava quase que diariamente, o que fez com que na prática, apesar de estar fora do país, continuasse a ter ainda uma presença muito forte dos nossos.
E a nível do idioma, tu já ias preparado para falar alemão, foste aprendendo ao longo do tempo?
De forma alguma. Se eu algum dia achava que estaria preparado, estava redondamente enganado. Acho que nós brincamos a dizer que a vida é demasiado curta para aprender alemão. Eu ainda hoje digo isso aos meus colegas, porque apesar de já estar cá há 6 anos, bastante tempo, e apesar de conseguir expressar-me e comunicar aquilo que eu preciso comunicar, existe muito mais do que aquilo que eu sei e que sei que posso aprender na língua alemã. Agora, aquilo que é efetivamente exigido, seja num ambiente profissional ou num ambiente a nível mais privado, por exemplo, é algo que num par de anos se consegue, sem dúvida alguma, dominar. Claro, tal como em Portugal, ou tal como português, quanto mais aprofundado for a necessidade de termos a nossa língua desenvolvida, aí as coisas mudam um pouco de figura.
Em termos de adaptação ao novo país, sentiste grandes diferenças culturais entre os alemães e os portugueses quando chegaste?
Sim. Eu recordo-me ter pensado isso no início. Eu acho que se não tivesse tido uma rede de portugueses já estabelecida aqui em Estugarda, penso que a adaptação teria sido um pouco mais difícil, porque na prática os alemães ainda são, ainda é aquele povo, ou seja, os alemães, mas não o pessoal mais novo, o pessoal mais meia-idade, os seus 40 anos, são pessoas que apreciam muito o seu tempo, eles começam a trabalhar por norma muito cedo, terminam também de trabalhar cedo e depois dedicam-se quase que exclusivamente aos seus hobbies e à família, pelo que eu vindo de Portugal, onde tipicamente começávamos a trabalhar um pouco mais tarde, terminaríamos também de trabalhar mais tarde, e depois eventualmente encontraríamos os amigos para uma cerveja, para um café ou para fazer outra coisa qualquer, os alemães fechavam-se e no grupo onde eu estava inserido era raro o momento em que conseguíamos ter algum momento de convívio e isso, tenho a noção que isso, se não tivesse tido esse apoio inicial do grupo de portugueses, seria um pouco, teria sido um pouco mais complicado. Mas, claro, com o passar dos anos, fomos desenvolvendo mais amizades e um facto curioso de qual eu me apercebi é que grande parte dos alemães com quem hoje em dia tenho boas relações de amizade são pessoas que já viveram fora, ou seja, que já passaram por aquilo que eu estava a passar na altura e que mais facilmente também se interessam por lidar e por se envolverem com pessoas não alemãs.
Como é que é a tua rotina por aí? Um dia teu?
Um dia normal começaria, por exemplo, às 6 da manhã. Entretanto, eu já comecei a adquirir alguns hábitos alemães, tipo, acordar bem cedo. Começaria às 6 da manhã. Ou o despertador natural despertar-me-ia, ou então o meu filho acordar-nos-ia. E, normalmente, vou correr cerca de uma hora. Regressar a casa, ajudar a preparar o meu filho para ele ir para a creche e eu preparar-me para o trabalho e começar a trabalhar por volta das 8h30. Como eu trabalho, a minha função de gestor de projetos, eu não tenho, costumo dizer que não tenho um dia igual e a verdade é essa. Nunca sei bem como é que o dia vai começar nem acabar. Tenho sempre, por norma, bastantes reuniões durante o dia necessárias para alinhar as diferentes atividades que estão a decorrer no projeto. E regressando depois a casa, é a altura de, mais uma vez, passar tempo com a família, com a criança, cozinhar, é algo que gosto muito de fazer, e eventualmente trabalhar algo mais, caso seja necessário, em casa, ou então apenas tentar descansar, ler um livro, ouvir uma música e descansar para o dia seguinte.
O que é que tu mais gostas em Estugarda?
Eu devo dizer que Estugarda é provavelmente das cidades, no geral, das cidades menos interessantes da Alemanha. É uma cidade que depois da Segunda Guerra, ou durante a Segunda Guerra Mundial, foi fortemente afetada, foi quase destruída por completo. São muito poucos os edifícios que restaram intactos da Segunda Guerra Mundial. E aquilo que eu mais gosto da cidade é precisamente aquilo que fica fora da cidade, ou seja, temos que nos afastar um bocado do centro, ir mais para zonas circundantes. Aquilo que eu mais aprecio aqui é, sem dúvida, a natureza. Eu acho que a Alemanha é um país que é super subvalorizado, principalmente no que diz respeito ao potencial da natureza que eles aqui têm. E enquanto residente aqui há 6 anos e como turista, que eu muitas vezes me vejo, acho que tem paisagens e tem lugares mesmo bonitos e são mesmo bem tratados. Tu notas que existe uma vontade dos alemães em preservarem aquilo que de bom têm, e é algo que gostamos muito de fazer, ou seja, passar tempo fora, seja visitar novas cidades, novas montanhas, novas áreas verdes que circundam aqui a região de Baden-Württemberg.
Tempo para voltarmos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí na Alemanha. Que música escolhes?
É uma música que, não tendo necessariamente nada a ver com a música alemã, que é um tipo de música que eu não costumo ouvir, mas sim uma música que me diz muito a mim e à minha família, que é a Lovely Day, do Bill Withers. É uma música que nos faz, ou que me dá vontade de querer aproveitar cada dia.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
Estamos à conversa aqui no Alumni pelo Mundo com José Fontainhas, um antigo estudante da Universidade do Minho, a viver há cerca de 6 anos na Alemanha, mais concretamente em Stuttgart. José, para quem não conhece a cidade, e há pouco mencionavas o facto de ter sido uma cidade completamente destruída pela guerra, mas para quem não conhece a cidade ou a região, essa região, que sítios é que tu sugeres que se possa visitar a quem viajar até aí?
Então, quem viajar ou quem tiver a felicidade de visitar a região de Baden-Württemberg existe uma zona que é Schwarzwald, Floresta Negra, fica aqui bem no sul da Alemanha, que é absolutamente incrível. Ou seja, é uma zona, uma floresta imensa, chamam-lhe a Floresta Negra, não é por acaso, mas é uma floresta imensa que está rodeada de montanhas, muitos lagos, muita atividade para fazer ao ar livre. Existem também muitos castelos. Para quem gostar de história e tiver algum interesse na história bem antiga da Alemanha, existem muitos castelos entre a região de Baden-Württemberg e da Baviera, sendo a capital Munique. E naturalmente existem também existe também ao longo da zona sul da Alemanha, o Lago Constância, que é um lago de perder de vista. É muito bonito e temos boas memórias desse sítio, uma vez já circundamos de bicicleta todo o lago, e é uma experiência que, sem dúvida, aconselho a quem um dia tiver a oportunidade de a fazer.
E ao nível da gastronomia, pratos típicos dessa região, existe algum?
Existem vários, mas é sempre um problema. Os alemães são muito práticos no que diz respeito à comida. Uma das coisas que nós aprendemos aqui é que eles só fazem uma refeição quente por dia, ou seja, ao almoço são capazes de ficar bem com um bretzel com manteiga e pouco mais, e comem a sua refeição digna à noite, ou ao contrário, por exemplo, de forma que tudo o que é refeições típicas daqui da Alemanha são é um gosto adquirido, tens que gostar mesmo da comida deles. No entanto, naturalmente, tens o schnitzel, que é o típico panado. Algo que eu descobri recentemente, que é o Maultaschen, que é uma espécie de dumpling que eles costumam comer na Páscoa. Ou seja, aquilo é um pedaço de massa recheado com vegetais e pedaços de carne, que eles costumam comer na Páscoa como para esconder o pecado. Ou seja, fazem uma espécie de um dumpling em que escondem a carne para Deus não ver que estão a pecar e a comer carne durante a altura da Páscoa.
Olha, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e está a pensar partir e migrar para qualquer lado do mundo. Que conselhos é que tens para dar?
O meu conselho é que vão e que pensem em voltar. Eu acho que a experiência de viver fora do nosso país é super positiva enquanto pessoa, enquanto profissional, porque sermos forçados a experimentar e a vivenciar culturas que não a nossa faz-nos, sem dúvida, crescer imenso. E acho que nós, enquanto nós portugueses, tivemos muito essa vontade no passado de partir em rumo ao desconhecido e descobrir coisas novas, e acho que se calhar perdemos um bocado esse sentimento, mas por isso eu digo para as pessoas saírem, mas pensarem sempre em voltar, porque nós temos que voltar a criar esse sentimento de pertença, de nós não estarmos isolados nesse nosso cantinho, que é muito bom, é muito agradável, mas ter a noção de que há mais mundo para além desse cantinho de que nós tanto gostamos.
Isso significa que equacionas um regresso definitivo a Portugal?
Sim. A questão será quando, mas sem dúvida alguma que vamos regressar.
Muito bem. José, muito obrigada pela conversa, por te juntares a nós neste Alumni pelo Mundo, e boa sorte por aí.
Obrigado, Liliana.
E é assim que fechamos mais um programa do Alumni pelo Mundo. Eu regresso na próxima quarta-feira com outro antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Até lá. In the
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.